Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. E começando, como sempre, desejando a todos vocês uma ótima semana, uma semana de muito desafio, muito aprendizado, e vamos para o episódio. Bom, no episódio de hoje eu vou falar de um tema que a gente está envolvido quase que o dia inteiro, a todo momento, na nossa vida profissional, pessoal, durante os projetos, obviamente a gente tem muito isso, que é o gerenciamento de conflito. Então a gente vai entender um pouquinho o que é o conceito do gerenciamento de conflitos, o que, que isso traz de benefício, quando a gente aprende a gerenciar conflito, traz de benefício para as nossas equipes de projeto. Depois, a natureza e as fontes dos conflitos, ou seja, como que nascem os conflitos, as principais fontes. Depois a gente entender, claro, como resolver os conflitos. Então, entender o que é conflito para a gente poder identificar. Depois, entender de onde ele vem, até para a gente se preparar melhor e entender como a gente pode resolver melhor os conflitos dentro da gestão de projetos. Começando então pelo conceito, o que seria um conflito? Basicamente, dá para a gente entender conflito como uma situação onde duas ou mais pessoas expressam diferenças em satisfazer as suas necessidades e os seus interesses. Ou seja, elas sentem a interferência dos outros para atingir os seus objetivos. E, importante a gente lembrar, que é uma parte natural do relacionamento humano. Ou seja, nos relacionamentos entre seres humanos, o conflito ele faz parte. Vem junto do pacote. O conflito, dificilmente você vai ter um relacionamento que você não tenha conflito. A gente sabe que a gente tem conflito, mas o nosso cérebro ele é programado para a gente evitar o conflito. A gente nasce já, o cérebro já funciona para evitar o conflito. Por quê? Porque é uma maneira natural do nosso cérebro trabalhar. Tem uma parte do cérebro que é chamado de sistema reptiliano, que quando você identifica um conflito, quando o cérebro identifica um conflito, ele manda a seguinte mensagem: isso pode ser perigoso, vamos sair daqui. Rapidamente, uma análise de risco que ele faz, e ele já quer sair daquela situação, ou seja, ele quer evitar o conflito. Mas o importante é que a gente pode reprogramar o nosso cérebro e passar a ver um conflito como um desafio, um problema a ser resolvido. Ou seja, passar a enxergar que aquilo é algo positivo. E aí você reprogramando o seu cérebro para pensar no que você vai tirar de positivo de dentro daquela situação, você vai conseguir começar a não evitar os conflitos e começar a trabalhar os conflitos, gerenciar os conflitos na sua vida de uma melhor maneira. O que a gente precisa é aprender a gostar de lidar com os conflitos, isso é importante. E o que isso traz quando a gente aprende a lidar com os conflitos, a gerenciar os conflitos ou a parar de evitar os conflitos, o que isso traz para as equipes, né? Ao contrário do que a gente pensa, as equipes de alta performance, ela não se caracteriza pela ausência de conflitos. É o oposto. As equipes, elas aprendem, né? Os indivíduos, obviamente, aprendem a lidar com as suas diferenças, com o conflito de ideias, e aí eles começam a agir tentando achar algo em comum sempre na resolução do problema. E isso aí, assim, a gente como líder de projeto, como gerente de projeto, o que a gente precisa fazer dentro da equipe? Criar um ambiente de colaboração, ter uma atitude sempre ganha-ganha, sempre respeitando a dignidade de quem está envolvido, dos indivíduos ali envolvidos, porque isso vai ser essencial para você conseguir resolver melhor os conflitos. Ou seja, quando você procura a melhor solução para algum problema, ou seja, quando você coloca o problema para resolver, tem um diálogo mais aberto, um diálogo genuíno com as pessoas, mostra o problema, coloca ali o conflito para a resolução e busca a melhor solução, normalmente você vai conseguir manter o relacionamento saudável com aquelas pessoas. E o impacto é positivo, ou seja, você normalmente atinge melhores resultados e melhores relacionamentos. Bom, sabendo disso, vamos entender então um pouquinho assim a natureza e quais são as principais fontes de conflitos, ou seja, como nascem os conflitos, né? De onde nascem os conflitos. Primeiro é bom entender assim que por natureza o conflito ele ocorre quando algum vínculo é quebrado ou não existe o vínculo, né? Tem a ausência de um vínculo entre as pessoas. E o que acontece é que depois dessa quebra, desse vínculo, normalmente os indivíduos têm um sentimento de perda de alguma coisa e de que alguma necessidade não está sendo atendida. Um conflito ele é caracterizado, obviamente, por tensão, por uma alta emocionalidade, por desacordos e também por uma polarização. Ou seja, uma pessoa é de um lado, outra pessoa é do outro lado e aí ninguém chega num acordo final. Importante a gente falar o seguinte, a gente fala de vínculo entre as pessoas, mas assim, você não precisa gostar de alguma pessoa para formar um vínculo. O que é preciso só é ter um objetivo em comum. E os seres humanos, eles são caracterizados por normalmente ter alguma coisa em comum. Então, bons negociadores, eles aprendem a ignorar que não gosta daquela pessoa, né? Porque você não necessariamente precisa gostar de uma pessoa para trabalhar com ela. Você pode simplesmente ter algum objetivo em comum e aí a gente consegue trabalhar junto. E é isso que a gente precisa focar. A gente precisa focar no ser humano para conseguir criar esse vínculo. E como eu disse no começo, adicionalmente, a quebra desse vínculo, quando se forma, quando começa a formar um conflito, sempre existe a perda de alguma coisa como a causa raiz desses conflitos. E aí quando a gente entende que quando você tem a perda de alguma coisa, tem um sentimento atrelado àquela perda, a gente vai conseguir entender melhor como que as pessoas lidam com as perdas, e sabendo como elas lidam com as perdas, a gente vai conseguir se antecipar um pouco mais ao conflito e gerenciar o conflito de uma maneira melhor. O que, que seriam essas perdas, né? Ou seja, na verdade, o que, que é? É um sentimento que a pessoa está tendo que ela está perdendo alguma coisa e que uma necessidade dela não está sendo atendida por conta daquela diferença entre ideias, diferença entre objetivos. Ou seja, a gente tem alguns tipos de perda que a gente pode falar que normalmente as pessoas sentem. Primeira seria a perda de ligação, ou seja, com quem aquela pessoa está conectada. E aí a necessidade dela é a necessidade de se sentir conectado, de se sentir que tem um vínculo, de sentir segurança e sentir que pertence a algum lugar. Ou ela pode também ter um sentimento de perda de território, perda de área ali, né? Ou seja, ela tem a necessidade de ter o sentimento de pertencer àquele lugar, de fazer parte daquela família, né? Fazer parte daquela equipe. Pode também ter uma perda ali de estrutural, ou seja, qual que é o papel dela naquele meio que ela está? Por que que ela tem essa perda? Porque ela tem uma necessidade de se sentir importante, de se sentir envolvida nas ações e ser valorizada. Pode ter também uma perda de identidade, ou seja, é a necessidade da pessoa saber quem que é ela como indivíduo e quais são os valores delas ali dentro. Pode também ter a perda de sentimento de futuro, ou seja, para onde ela está indo. Então é a necessidade de saber a direção e ter a esperança de que vai ter alguma coisa positiva lá na frente. Pode também ter a perda do significado, ou seja, é a necessidade da pessoa achar um significado e um propósito para aquelas situações que ela está passando. E o último tipo de perda é a perda de controle, ou seja, quando a pessoa se sente muito sobrecarregada e aí ela tem a necessidade de sentir que está no controle da situação ou no controle do destino dela. Então, entendendo isso, a gente tem que entender também, até para a gente poder nos anteciparmos aos conflitos, é bom a gente entender quais são as principais fontes de conflitos. Normalmente, as fontes de conflitos têm algumas razões que criam conflitos, obviamente, né? Um conflito normalmente é a diferença ali entre uma pessoa e outra. É importante dizer assim, que existem pessoas que colocam os conflitos de lado para conseguir manter um relacionamento saudável. Ou seja, não que não vai ter conflito, mas consegue passar os conflitos, gerenciar os conflitos de uma melhor maneira, sem afetar diretamente o relacionamento. Tem outras pessoas que não, que mesmo coisas pequenas, elas não conseguem resolver aquilo e levam para o lado pessoal e aí acaba criando uma dificuldade, e isso ocorre dentro de equipes, e quando isso ocorre dentro de equipes, você tem uma baixa performance. Algumas das fontes, ou algumas das principais fontes que geram conflito. Primeiro, diferença em objetivos, ou seja, alguém quer alguma coisa, o outro quer outra coisa totalmente diferente, mas estão trabalhando na mesma equipe e aí não consegue caminhar em busca do mesmo objetivo. Pode ser diferença em interesses. Por exemplo, quando você, talvez até num relacionamento pessoal, você tem interesse em ficar com a família, quando o outro tem interesse em ter alguma atividade de lazer. Pode ser diferença em valores, ou seja, quando você acredita em alguma coisa ou quando você tem um valor intrínseco à sua personalidade e a outra pessoa tem um outro tipo de valor. Pode ser também diferenças em percepção do problema, que é aquela história, não, quem é responsável por alguma coisa, e não, isso é do setor X, eu acho que é do setor Y, e aí a gente não chega num senso comum. Pode ser diferenças em estilos de comunicação, por exemplo, alguém que é muito analítico e uma pessoa que é muito criativa, então isso vai ter um conflito ali entre aquelas pessoas. Pode nascer também de insegurança, quando alguém se sente incompetente ou quando alguém se sente perseguido dentro de uma equipe, e a outra pessoa não entende dessa maneira. Nasce também conflitos de resistência à mudança. Quando a gente, pô, a gente tá ali, né? Tá, o time tá ganhando, tá tudo acontecendo bem, mas vem alguém com uma ideia muito uma ideia inovadora e as pessoas não querem, né, aquela mudança. Ou seja, alguém que quer ter uma mudança buscando alguma melhoria e alguém que quer manter o status quo, né? Então, resistência à mudança normalmente gera bastante conflito. A confusão das funções, dos papéis. Então, quando você entende de uma maneira o seu trabalho e a outra pessoa entende que você tem uma responsabilidade diferente, ou seja, qual que é o escopo ali do seu trabalho, e uma outra pessoa acha que você tem outro escopo. Então, é a discrepância ali entre o que uma pessoa pensa e o que os outros pensam, ou o que deveriam fazer, por exemplo. Tem o conflito também quando você tem necessidades pessoais. Por exemplo, quando você, se você tem, tem um filho, uma filha, e em algum momento ela está passando por um momento ali de alguma doença, alguma coisa ruim, e isso pode atrapalhar e pode reduzir a sua performance no trabalho, e isso pode gerar algum conflito. E também uma comunicação muito pobre ou a falta de comunicação, obviamente isso traz bastante conflito. Entendendo um pouquinho disso, como que a gente pode resolver os conflitos de uma melhor maneira? Primeiro, aprender a lidar com os conflitos, ou melhor, aprender a gostar a lidar com conflitos. É importante entender aquele ciclo, que o conflito ele começa na quebra de um vínculo, a pessoa sente que perdeu algo e uma necessidade dela não está sendo atendida. Então, é você entender esse ciclo e buscar entender ou descobrir ali qual a necessidade que aquela pessoa está tendo, que não está sendo atendida, e você ir naquele caminho daquela necessidade para tentar atender aquela necessidade de alguma maneira e recriar o vínculo e seguir com alguma solução. O segundo ponto é um conceito que está no livro que chama, não tem um livro em português, mas chama Hostage at the Table, do professor George Kohlhaeser, que ele é um psicólogo, que ele coloca um conceito que chama colocar o peixe sobre a mesa. Ou seja, basicamente o que é? É você não sentar em cima do problema. Por que chama colocar o peixe sobre a mesa? Ele faz analogia com você preparar um peixe para o jantar. Se você pegar um peixe e não colocar sobre a bancada da sua cozinha, limpar aquele peixe ou deixar só aquele peixe ali em cima, primeiro que você não vai ter um bom jantar no final do dia, e segundo que aquele peixe vai começar a apodrecer e vai começar a feder e vai ter grandes consequências. Ou seja, o peixe é o problema. Se você deixar ele parado, ele vai apodrecer e cada vez vai piorar. Ou seja, evitar o conflito, evitar o problema nunca é a melhor saída. Então é você não sentar em cima do problema, você trazer os problemas para a mesa, colocar em discussão, sempre buscando a melhor solução. Ou seja, claro que você não é para você ser agressivo ou ser hostil, você tem que saber o momento de fazer aquilo. Ou seja, existe uma estratégia, né, para você trazer o problema para a resolução. Você tem que entender o tamanho do seu problema para saber como lidar de maneira apropriada com aquele problema. E o objetivo é sempre ser direto, engajar os outros a resolver o problema, ser respeitoso e sempre trabalhar na direção da melhor solução. O terceiro ponto é sempre manter relações saudáveis com as pessoas. Ou seja, você balancear a razão e a emoção, ter um equilíbrio entre razão e emoção, entender um ao outro. Ou seja, quais são os seus interesses da outra pessoa, as necessidades, as percepções, a noção de justiça. Ou seja, é você realmente entender aquele relacionamento. Ter uma comunicação efetiva, porque quanto melhor a nossa comunicação, melhores são as nossas relações, certo? Não usar de coação, ou seja, não usar da sua liderança, de não usar de hierarquia, não usar da sua função para conseguir as coisas, ou seja, não usar a coação, né? Você usar a persuasão mesmo. Então, assim, é você efetivamente se conectar com aquelas pessoas e buscar uma melhor solução. Convencer da melhor maneira aquela pessoa e não simplesmente coagir ela a seguir daquela maneira. O importante também para você resolver conflitos, tem quatro princípios fundamentais, né, que tem para a gente resolver conflitos. O primeiro é a gente nunca criar um inimigo. Ou seja, se a gente criar uma situação que a outra pessoa é o nosso inimigo, aí aquilo não vai virar um conflito, vai virar talvez uma guerra. E aí não vai ser uma relação ganha-ganha. O segundo princípio é nunca entender que a pessoa é o problema. Ou seja, é você focar no problema e não no indivíduo. Você entender que você está lidando com um ser humano e não é ele o problema, não é ele a causa raiz do conflito. É alguma coisa que aconteceu, alguma perda que está acontecendo, alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, é focar no problema e não nos indivíduos. O terceiro princípio é manter um desejo sincero de ajudar a pessoa a conseguir o que ela necessita ou o que ela quer. Então, é você entender, de novo, é entender a necessidade e aí seguir na solução do problema. E o quarto princípio é que você não pode se deixar levar por ataques ou por emoções intensas, ou seja, nunca leve para o lado pessoal. É bom a gente sempre entender, conflitos estão por todas as partes, na vida profissional, na vida pessoal, o tempo todo. Como disse no começo, a boa notícia é que a gente pode aprender a lidar com os conflitos. E a ideia principal é entender que existe sempre uma conotação positiva ao invés de uma conotação negativa dentro dos conflitos. E aí a gente tem que criar o hábito de colocar o peixe sobre a mesa, colocar o problema sobre a mesa, trazer à tona ali tensões, conflitos e problemas e juntar todo mundo e buscar uma solução e não sentar no problema, porque ele vai feder, ele vai apodrecer, vai começar a feder e aí os impactos serão muito maiores. Entender aquele ciclo, quebra de vínculo, perda de alguma coisa e uma necessidade que não está sendo atendida e aí você vai conseguir resolver os problemas da melhor maneira possível. Ou seja, a gente precisa aprender a gostar de lidar com conflitos para conseguir gerenciar melhor os projetos. Se você ainda não curtiu o podcast, já faz o seguinte, antes de sair aqui do episódio, clica no seguir aí no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, compartilha nas redes sociais, compartilhe o link do podcast com quem você acha que deva receber esse conteúdo para a gente poder levar a gestão de projetos ao maior número de pessoas possível. Uma ótima semana a todos e até a próxima segunda-feira com mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Um grande abraço, valeu galera!